Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssen Abac, Bárbara Guerra, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Moacir Biasi, Clã Bonfim, Emanuel, Alice, Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Fala aí, Raíssen Abac, o craque.
Bom, vamos começar falando de uma diplomacia muito atenta ao mundo real. Isso está retratado hoje aqui na reportagem do Estadão, do Patrick Camporese. Instruído por embaixador, Brasil leva 38 dias para aceitar Biden. São revelações que estão sendo feitas nessa reportagem, mas queria saber se alguma vez você imaginou que um presidente da República, né, eleito democraticamente, daria um sinal como esse, né, de subserviência, não só aos Estados Unidos, mas aceitou as recomendações de um diplomata, né, do embaixador lá em Washington.
Pois é. Quer dizer, a própria escolha do embaixador em Washington é uma escolha que mostra quem é, qual é a impessoalidade na administração que o Bolsonaro obedece, né? Porque ele primeiro escolheu o Eduardo Bananinha, o filho 0000 dele, né? Depois esse Nestor Foster. O que é isso? Embaixador do Brasil em Washington, Rubens Recupero já foi, Rubens Barbosa, Sérgio Amaral, os melhores diplomatas do Itamaraty. Agora essa anta, né? Essa besta quadrada, segundo o Patrick Camporese, no furo do Estadão, o Brasil foi o último. O último país, e agora nós pelo menos... Agora, pelo menos, o Joe Biden vai dormir. Oh, o capitão Jair Messias me aceitou. Pelo menos, não cumprimentou, pelo visto, né? Mas aceitou a derrota. O Jair Bolsonaro aceitou a derrota. É para isso que serve ser burro, né? Aceitou a derrota dele, que não disputou a eleição nos Estados Unidos. O Brasil foi o último dos países que compõem o G20 a fazer isso com um idiota seguindo o outro, o embaixador Nestor Foster, conforme telegramas que o Patrick Camporese do Estadão teve acesso com exclusividade. Na contramão de observadores americanos e europeus, segundo o Patrick, o diplomata enviou a Brasília, ao longo da contagem dos votos, descrições baseadas em análises e notícias falsas que questionavam a lisura da disputa vencida por Joe Biden. Você imaginou um embaixador do Brasil em Washington repassando para o presidente da República notícias falsas e este tomando atitude por causa disso? Durante a apuração, o Bolsonaro demonstrou sintonia ao discurso eleitoral de Trump, algo incomum na história da diplomacia nacional. O Brasil nunca participou da eleição americana, nem tem por que participar, ao ponto de não comentar a derrota do aliado. Por sua vez, Nestor Foster escreveu mensagens informativas que Bolsonaro queria ouvir. Segundo o Patrick Camporese, uma série de 5 telegramas obtidos por eles por meio da Lei do Acesso à Informação, revela a atuação do embaixador na missão de orientar o governo. Nelas, o diplomata repassou, no primeiro momento, análises que enfatizavam desconfiança no processo eleitoral, que tem mais de 200 anos, né? Pelo amor de Deus. E depois, com a confirmação do resultado favorável ao democrata, relatos que apostavam numa virada de mesa nos tribunais. As mensagens enviadas entre 5 e 12 de novembro pelo embaixador, num total de 22 páginas, além do mais ganhando dinheiro para produzir essa tremenda caca, né? A reportagem teve acesso ainda, via LAI, lei a outros 10 telegramas, 34 páginas enviados em julho e agosto, meses das convenções partidárias. Procurado, o embaixador disse que não comentaria o conteúdo de seus textos, nem tem o que comentar. Se o bestalhão do embaixador comete um erro dessa gravidade, induzindo o presidente a também errar, o que ele ainda está fazendo na embaixada mais importante do país? É ele que vai para a posse? A mesma pergunta vale para o idiota do chanceler Ernesto Araújo. Como é que é um vexame internacional? Por isso que eu estou assim, viu, seu Raíssen? Raíssen Abac, o craque.
Tá bom, entendi por que você está assim agora. Ô Neumann, eu queria falar também sobre... Eu vou ler a frase, vai, do jeito que foi dita. Não vou tomar vacina e ponto final. Estou falando ponto final porque a frase foi dita. Foi o que disse o presidente Bolsonaro, e está aqui numa chamada na primeira página aqui do Estadão de hoje. Como é que você vê essa declaração e por que seria possível esperar o oposto dela?
Lembra do Avalônio?
Exclamação, interrogação.
Ponto de interrogação, ponto de exclamação. A única coisa boa que o Bolsonaro falou na vida, que eu posso... É ter me lembrado do Roberto Avalone, falava isso nas mesas redondas da Gazeta de Esporte. Né? A mensagem do Bolsonaro é a pior possível. Né? Foi uma declaração dada ao apresentador Zé Luiz da Atena, da TV Band. O Bolsonaro já foi diagnosticado com a doença em julho, mas os cientistas ainda não sabem quanto tempo as pessoas ficam protegidas se infectar novamente. Eu não posso falar. Como cidadão é uma coisa, como presidente é outra. Ele não pode falar, mas fala. Mas como eu nunca fugi da verdade, haja visto o que ele não fugiu da verdade em relação à eleição americana, por exemplo. Né? Eu não vou tomar vacina. Se alguém achar que minha vida está em risco, o problema é meu e ponto final. O problema é que não é a vida dele que está em risco, é a vida de todo mundo que se aproxime dele. Viu, meu amigo Raíssa, você sabe bem disso. A vacina não serve para proteger apenas quem toma, mas também quem tem contato com quem toma. Aí ele fez a declaração que é realmente sensacional. Desde o começo eu falei que esse vírus é que nem chuva, vai pegar em todo mundo. Ué, rapaz, a burrice do Bolsonaro não tem limite, como aliás toda burrice, como dizia o Nelson Rodrigues. Né? E outra coisa, Datena, você tomando a vacina daqui a 2 anos, 3 ou 4 anos, vai ter que tomar de novo. Todo mundo, eu tomo vacina de novo todo ano, ô louco do jardim. Caso contrário, vai poder ser infectado. Temos de respeitar quem não queira tomar. Não pode ser obrigatório. E não dá para respeitar quem não queira ser contagiado? Sua Excelência é uma anta de tênis, como dizia o pessoal do Pasquim na época da ditadura, que ele tanto venera. Quem disse que o vírus vai pegar em todo mundo? Qual é o problema de tomar vacina todo ano? Trata-se realmente de uma besta quadrada. Raíssa Abac, o craque.
Neumann, vamos falar de um outro assunto agora. Saiu uma decisão do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Og Fernandes, que mandou o governador da Bahia, o Rui Costa, que é do PT, afastar o policial federal Maurício Teles Barbosa da Secretaria de Segurança Pública lá do estado da Bahia. O que motivou essa decisão?
Ontem foi publicado no Direito no Diário Oficial, o secretário ocupava o cargo há 9 anos, desde 2011. Era o secretário de Segurança Pública do Jaquinho, o líder petroleiro carioca, que se mudou para a Bahia e hoje é uma espécie de Antônio Carlos da esquerda, manda na Bahia, e foi afastado, junto com a Gabriela Caldas Rosa de Macedo, que era chefe de gabinete da pasta. As exonerações ocorreram um dia depois que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagraram uma nova etapa da Operação Faroeste, de combate a um suposto esquema criminoso de venda de decisões judiciais. Na operação, Maurício Barbosa, que é conhecido na Bahia como Maurição, e Gabriela Macedo foram alvos de mandados e afastados do cargo por decisão do Tribunal do Superior Tribunal de Justiça. Né? O Ministério Público pediu a prisão dele, mas o Valque Fernando não chegou a esse ponto. Eu quero lembrar que o Maurição foi o chefe da operação que fuzilou um amigão dos Bolsonaro, o capitão Adriano da Nóbrega, lá em Esplanada, no litoral da Bahia. Ele também fez parte da operação que o Bolsonaro montou para isolar o Sérgio Moro. Ele liderou um grupo de secretários estaduais de segurança noticiados pelo Diego Amorim, do Antagonista, no dia 22 de janeiro. No dia 21, segundo o Diego, a reunião dos secretários estaduais de segurança anterior ao encontro em que o grupo pediu ao presidente da República a recriação da pasta, foi conduzida pelo secretário da Bahia, Maurício Teles Barbosa. O Maurição está afastado por 1 ano do cargo. Espero que o Rui Costa não o leve de volta. Né? E ontem, as desembargadoras do Tribunal de Justiça da Bahia, Lígia Maria Ramos Cunha Lima e Ilona Márcia Reis, foram presas como alvos da mesma Operação Faroeste, venda de sentença deflagrada pela Polícia Federal. Dá um embrulho no estômago isso tudo, né? Tanto pela insistência do PT em manter esse sujeito na Secretaria de Segurança. Cidinha Campos andou falando mal dele lá na passagem dele pelo Rio. Não é propriamente uma pessoa benquista, né? É isso aí. Então, e além do mais, é uma demonstração do que eu chamo aqui de bolsonarismo, né? O Bolsonaro usando o petista para seus projetos, como o projeto de se livrar do Sérgio Moro. E, aliás, ontem foi um dia em que o Bolsonaro cometeu todos os estelionatos eleitorais. Ele também falou mal da privatização. Olha, ele tem... O casamento dele com o Centrão tem produzido uma prole que vou te contar, hein? Haja estelionato. Eisenbach, o craque.
Ainda ficando no judiciário agora, Neumann, vamos falar de uma decisão do ministro Edson Fachin, lá do Supremo, que derrubou uma decisão da Câmara do Comércio Exterior de zerar a alíquota de importação de revólveres e pistolas e ia valer a partir de 1º de janeiro. Então isso impede aí o presidente de atender aí aos seus seguidores mais fanáticos, né, Mínio?
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, suspendeu a medida do governo zerando a alíquota de importação de revólveres e pistolas. Né? Tinha sido zerada por decisão da Câmara de Comércio Exterior, a Camex, né? Vinculado ao Ministério da Economia, do puxa-saco e do grande intelectual, do filósofo Paulo Guedes. Mas só passaria a valer no próximo dia, 1º de janeiro. Aí o Partido Socialista Brasileiro questionou o Supremo a redução da alíquota na semana passada, argumentando que a medida do governo apresentava um retrocesso na proteção de direitos fundamentais, como a proteção à vida e a segurança dos cidadãos. É óbvio, né? Óbvio, e o Fachin não dispensa o óbvio. Eu queria, inclusive, ler o que o Fachin escreveu, porque... Eu tenho uma chusma de semi-alfabetizados que ficam me escrevendo, dizendo que a minha posição contra isso é uma posição de um leigo. Né? O ministro Fachin não é leigo. E ele escreveu que a segurança dos cidadãos deve, primeiramente, ser garantida pelo Estado e não pelos indivíduos. Que coube ao Estado diminuir a necessidade de se ter arma de fogo por meio de políticas de segurança pública que sejam promovidas por policiais comprometidos e treinados para proteger a vida e o Estado de Direito. A segurança pública, eu estou lendo aqui o que escreveu o Edson Fachin, viu, o gado bolsonarista. A segurança pública é direito do cidadão e dever do Estado. Fachin afirmou ainda que a redução a zero do imposto de importação sobre pistolas e revólveres, por contradizer o direito à vida e o direito à segurança, viola o ordenamento constitucional brasileiro. E apontou o risco de um aumento dramático de circulação de armas de fogo, motivado pela indução causada por fatores de ordem econômica. Eisenbach, o craque.
Outro assunto aqui, aquela reunião da BIM, que seria para ajudar Flávio Bolsonaro, a BIM nega, o ministro Augusto Heleno nega, mas vamos destacar também o que disse o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ele disse que é grave, mas que faltam provas. E aí, né, Mani?
Pois é. O Aras é, acima de tudo, um cara que não gosta de trabalhar, porque tem que levar a prova para ele. Ele está lá para produzir provas, né? É para isso que serve o Procurador-Geral. E é só ele que pode acusar coisas que atingem o presidente. Ele disse ontem, aos jornalistas, que nas acusações de que a Agência Brasileira de Inteligência elaborou orientações para auxiliar a defesa do senador Flávio Bolsonaro, ressaltou que faltam provas para confirmar o episódio. Cobrou informações do Gabinete de Segurança Institucional e da ABIN sobre o caso. A Carmen Lúcia deu 24 horas e a resposta, como você disse, não houve nada. O fato em si narrado é grave e o que não temos são provas desses fatos. Nós não trabalhamos com narrativas. Não, tiro com narrativas, viu, Raíssa? Nós não trabalhamos, não estamos aqui, só trabalhamos contra a Lava Jato e os inimigos do que ele... trabalhamos com fatos e provas, desde que sejam contra a Lava Jato, ele trabalha também com hipóteses. Né? Eu quero dizer o seguinte, e se o Heleno e o Abin mentiram para a ministra, será que isso é grave? Isso também é grave? Eu só quero fazer um registro, viu? O Aras é do PT da Bahia, da turma do Maurição, tá? Tudo bem que podia também levar aí, mas não vai levar. Um ano de afastamento, né? Pelo menos estaríamos livres daquela cara de cínica dele. Aí se abate, o craque.
Bom, Neumann, vamos falar também de uma decisão do Senado, de um assunto que você mesmo já tinha comentado aqui. O Senado rejeita repasse de verba do Fundeb a escolas religiosas. Bom, mas volta para a Câmara, né? É lá a decisão final.
A decisão final será da Câmara. De qualquer maneira, o Senado deu um recado. O Estado é laico, o Estado é leigo, a República é leiga, senhores deputados. Vocês que não respeitam nada, não respeitam a lisura, a probidade, respeitem pelo menos isso. Na prática, os deputados não vão respeitar, eu não aposto nisso, isso vai ser mantido. E a entrega de recursos públicos para a escola religiosa no ensino fundamental e médio, que foi condenada por especialistas da área, principalmente por quem fez a acusação, a Priscila Cruz, da Todos pela Educação, né? Realmente só confirma isso. Mas a Câmara está contaminada. A tribuna da Câmara virou um púlpito de pastores desse tipo de religião que quer se impor com verba pública. O Nelson, o que é que mesmo o Bolsonaro tem a dizer sobre isso, Nelson?
É o Brasil, né?
Tem mais o que falar, mas... Você
é o Brasil,
acha que precisa,
né,
falar mais?
Que não.
É uma frase perfeita. Se eu fosse ele, eu mandava uma lei para o Congresso mudando o dístico da bandeira, né? É o Brasil, né? É o Brasil, né? Conta, Raíssa, pelo amor de Deus.
É melhor do que o Idaí, um pouquinho melhor do que o Idaí, né? Vamos lá. É 3.
É 2.
É 1.
Inter.